Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Os irmãos estão prontos para me escutar durante um bocadinho nesta manhã? Amém. Nós tivemos um tempo fantástico na presença de Deus, onde podemos expressar o quanto o amamos, o quanto o apreciamos. Podemos proclamar os seus feitos poderosos. Podemos anunciar que o nosso Deus é bom, que a sua misericórdia não falha, a cada manhã se renova. E juntos podemos experimentar o calor da presença do nosso Deus. E na sua presença há abundância de alegria. Amém? O seu gozo é renovado nas nossas vidas quando estamos na sua presença. Não há como o nosso Deus. Há cura, há transformação, há renovação. Sentimos uma brisa fresca do céu. Amém? Quem é que está a precisar de uma brisa fresca? Até pode não ser do céu, pode ser do ar-condicionado já. Aceitamos qualquer coisa, não é? Amém, amém, amém. Aleluia. Deus é bom. Amém? Está um bocado difícil chegar aqui à igreja, não é? Por causa das obras. Então, pronto, os valentes conseguiram cá chegar. Os irmãos deixem o carro lá em cima, ali ao pé do Santo António, não é? Ou aqui na Praça 8 de Maio, tem ali muitos estacionamentos. Agora está a bom tempo, não é? Aproveitamos para fazer a nossa caminhada. Vimos dali até aqui, aproveitamos, vemos até vemos a paisagem e tudo, não é? É uma boa maneira de pronto. É isso. Então, olha, nesta manhã eu gostava de que juntos fazemos uma breve meditação sobre andar em amor. Pode ser? Pode ser? Diga lá à pessoa que só pede si. Andar em amor. Um amor que se revela na suavidade, na delicadeza. Um amor que se revela no afeto. E nós vamos inspirar-nos nesta manhã na segunda carta de João. É uma epístola que apenas tem um capítulo. É bem breve, apenas tem um capítulo. Mas que nos traz uma mensagem bem profunda. Amém? Partilho convosco uma reflexão simples, mas espero que nesta manhã possa tocar nos nossos corações. Amém? Que possa fazer luz no coração de cada um de nós e que se possa tornar de forma significativa em cada um de nós. Então, segunda de João, no capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Diz assim: o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Estes versículos destacam-se por serem, como é que eu hei de dizer, são escritos, está escrito numa linguagem um pouco invulgar. Okay? Entre os escritos do apóstolo João, especialmente por causa da linguagem que João usa nos seus escritos. Não é fácil nós mantermos um pensamento corrido, fluído, ao meditarmos nesta passagem e nos outros capítulos de João. Pois João recorre a expressões, recorre a termos que não são muito comuns em outras partes das Escrituras. Ele tem uma forma muito peculiar, muito própria de se expressar. Ele tem um estilo muito próprio. Escreve de uma forma muito singular, com uma maneira muito particular de enquadrar as situações, de uma maneira muito, muito peculiar de comunicar as suas ideias. Por isso é necessário nós estarmos especialmente atentos para compreendermos o que, na verdade, o apóstolo João está a transmitir. Porque, por vezes, ele está a falar de um assunto, passado no versículo seguinte, já está a falar de outro, e depois, mais à frente, ele volta a falar no assunto que começou a falar lá atrás. E então nós precisamos ter esta compreensão da forma como João se expressa e transmite a sua mensagem. E ele começa esta mensagem, esta carta, referindo-se a si mesmo como o presbítero, não é? Mas rapidamente muda o foco, dirigindo-se a uma figura identificada como a... Quem é que teve com atenção? Como a senhora eleita. Diga lá comigo, senhora eleita. Há aqui irmãos que são muito obedientes. Hein? Sim, senhoras. E sabe, olha, a identidade desta senhora eleita ou senhora escolhida permanece, de alguma forma, envolta em algum mistério. Mas se nós lermos toda a carta, nós vamos ver que quem será esta senhora eleita, não é? Eu pessoalmente acredito que esta senhora eleita é uma referência metafórica à comunidade de crentes a quem João se estava a dirigir, ok? Esta senhora eleita seria a igreja a quem o apóstolo João se estava a dirigir. Ele pode estar a escrever para uma igreja que se reunia numa determinada casa, numa casa específica, num grupo familiar, hoje, não é, que nós chamamos de um grupo vida, numa igreja doméstica, talvez a um grupo local de cristãos que viviam e serviam a Deus em comunhão. João parece estar a enviar cumprimentos de uma igreja para outra, não é? De uma parte do corpo de Cristo para outra parte do corpo de Cristo, identificando estas comunidades como irmãos e irmãs na grande família de Deus, no grande povo de Deus, certo? Encontramos uma pista importante no versículo 13, onde ele conclui este pensamento e que diz: os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações, ok? Pronto, isto é uma linguagem, assim, um bocadinho, que nós temos que perceber o contexto, não é? E então João, ele está aqui a olhar para estas comunidades como irmãs, fazendo parte da mesma família. Diferentes expressões locais de uma mesma fé, unidas como membros do corpo de Cristo, como membros da família de Deus. E ele usa intencionalmente esta palavra irmã, porque ao longo da revelação bíblica, especialmente nos seus próprios escritos, a igreja, o corpo de Cristo, ela é também descrita como a noiva de Cristo. Certo? E este tema da igreja como noiva está presente de uma forma marcante em todos os escritos do apóstolo João. E é especialmente evidente lá no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 21, 2 diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Nós, como corpo de Cristo, somos noiva de Cristo. Estamos a ser preparadas para nos apresentarmos todos direitinhos, todos certinhos, ao noivo. Amém? E a ideia de comunidades serem irmãs entre si e de a noiva de Cristo ser identificada como o povo de Deus encaixa-se perfeitamente na visão que João está a transmitir aqui nestas passagens e nos seus livros. É desta forma que João entende a Igreja de Cristo. João vê a Igreja de Cristo como a noiva de Cristo. E nós somos esta noiva. Amém? Diga lá à pessoa que está ao pé de si: anima-te, tu és noiva de Cristo. E é uma noiva que está a ser preparada para o seu encontro com o noivo, para o grande dia do casamento. Amém? E este tema do casamento atravessa toda a Bíblia. Está por toda a Bíblia, está presente logo no início, no livro de Gênesis, reaparece no final, no livro de Apocalipse, como nós já vimos. A história bíblica começa com um casamento no jardim, termina com um casamento numa cidade-jardim. Esta é a grande promessa feita à humanidade, ser dada em casamento a Deus. sermos apresentadas como noiva de Cristo. E é aqui que reside o coração do Evangelho, a sua essência mais profunda. Nós não somos apenas sua criação, não somos apenas o seu povo, nem apenas a sua família, mas Deus deseja ter um relacionamento conosco. Aleluia! Amém? Um relacionamento que seja eterno, que seja amoroso, um relacionamento que seja íntimo, um relacionamento que gera vida. Aleluia! Que dá origem a novos filhos, a novas filhas, e que por sua vez também vão passar a fazer parte desta noiva, a Igreja, o corpo de Cristo. Amém? É este tipo de relacionamento que Deus deseja ter com o seu povo. E esta referência conduz-nos a algo muito prático, a algo com que nós nos podemos identificar facilmente e aplicar no nosso dia-a-dia. O tema do casamento torna-se aqui um exemplo do amor concreto do nosso Deus, ao qual nós somos chamados a viver e a partilhar uns com os outros. Amém? E que amor é este? Ou seja, Deus está-nos a dizer para vivermos em amor, mas que amor é este? É o amor que tem referência no nosso Deus. É um amor de aliança, casamento. Ou seja, um casamento é uma aliança, certo? Então este amor de Deus é um amor de aliança. É um amor fraternal. É um amor profundo. É um amor fiel. É um amor verdadeiro. Aleluia. E sabe, na palavra de Deus, no Novo Testamento, a palavra que descreve este tipo de amor que nós estamos a falar é a palavra hesed. Não sei se está aí, se eu deixei aí. Acho que é assim que se diz, não é? Hesed. Pois no grego é o ágape, mas já vamos lá chegar. E este amor hesed que Deus tem por nós é um amor fiel. É um amor constante, é um amor cheio de misericórdia. E nós vemos representados em histórias na Bíblia como Ruth e Boaz. Uma história de uma estrangeira que veio e casou com uma pessoa que era uma referência naquela comunidade. E sabemos que a linhagem de Jesus vem de Boaz. Certo? De uma mulher que não tinha qualquer hipótese, mas Deus escolheu-a, Deus amou-a. É um amor incondicional, é um amor que nós vemos na história de Oseias, na vida de Oseias, em que Deus o enviou para casar com uma prostituta, trouxe-a para a sua casa, fê-la parte da sua família, deu-lhe o melhor que tinha, mas ela acabou por o deixar, ela acabou por fugir. E sabe o que é que Deus o mandou fazer novamente? Vai outra vez lá buscá-la, não é? E para lhe dar uma nova oportunidade. Este é o amor de Deus. Esta é a forma como Deus nos ama. Deus ama-nos independentemente do que nós somos, do que fazemos, se somos dignos, se não somos dignos. O amor de Deus é uma constante nas nossas vidas. Aleluia! O amor de Deus é uma constante na nossa vida. E esta história dramática é o exemplo do amor extravagante do nosso Deus. Este amor excede. Deus ama-nos mesmo quando nós não somos dignos desse amor. Deus ama-nos mesmo quando nós não o merecemos. Ama-nos não por causa daquilo que nós fazemos, mas simplesmente por sermos quem somos. O seu amor não depende de nós. É graça pura. É amor fiel. É este excede do nosso Deus. No Novo Testamento, o amor que descreve, a palavra que descreve este amor de Deus é a palavra ágape. E o amor ágape é um amor gentil, eterno. Diga lá à pessoa que está ao pé de si, gentil, eterno. É um amor íntimo, é um amor fraternal, é um amor que é fiel. É um amor que é duradouro. Não é fugaz. Não é passageiro. Não está completamente apaixonado num dia e depois no outro dia aparece outra coisa que o distrai. É um amor fiel, é um amor verdadeiro. É um amor duradouro, é um amor constante nas nossas vidas. não é aquele tipo de amor que eu vou construir o meu futuro às tuas custas. Enquanto for para mim, vai tudo bem. Enquanto for bom para mim, enquanto as coisas, tudo bem. Este é, é o tipo de amor que mantém as pessoas juntas. Nos tempos bons e nos tempos maus. Amém? É um tipo de amor que não está sempre a mandar à cara os erros dos outros. Não é? É um tipo de amor que não retém graça. É um tipo de amor que não retém compreensão. É um amor fiel. É um amor generoso. Não é? É um amor que vai crescendo e crescendo, cada vez mais profundo com o passar do tempo. E Deus demonstra este amor para connosco e chama-nos para demonstrarmos este tipo de amor de forma consciente e de forma bem presente na nossa vida. Deus chama-nos para sermos pessoas que transportam este tipo de amor. Aleluia! É um amor que transforma, um amor que aproxima, um amor que constrói, um amor que não fica apenas em palavras, mas um amor que se manifesta em atitudes no nosso dia-a-dia. Amém? Posso continuar? Amém. Versículo 5 e 6. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Diga comigo, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Diga comigo, andar em amor. Qual é o mandamento? Qual é o mandamento? Andar em amor. Este é o mandamento. Mesmo quando está calor, nós andamos em amor. Os irmãos são generosos para comigo. E estão com muita atenção, apesar do calor. Não é? O apóstolo João, ele está a deixar bem claro nestes versículos que a prova do nosso amor por outros é que amamos e obedecemos a Deus. Amém? Será possível colocar a minha voz um bocadinho mais alto? Só um bocadinho, vá lá, que eu assim escuso estar a falar. Está ótimo. É. O apóstolo João, ele deixa bem claro nestes versículos que nós lemos, que a prova de que nós amamos os outros está em quê? Em que nós amamos e obedecemos a Deus. E a prova de que nós amamos a Deus está no facto de nós amarmos e cuidarmos uns dos outros. Certo? Eu amo melhor a minha mulher quando eu obedeço aos mandamentos de Deus. Sim? Eu amo melhor os meus filhos quando eu obedeço aos mandamentos de Deus. Concordam comigo? Eu amo melhor cada um de vós, a minha família espiritual, quando eu estou a obedecer aos mandamentos de Deus. Estão comigo? Eu amo melhor o meu próximo quando eu estou a obedecer aos mandamentos de Deus. E como todos os mandamentos de Deus estão centrados na retidão, na justiça, na paz, no gozo, na proteção dos inocentes, então todos beneficiam quando amamos e obedecemos a Deus. Sim? Ok. Queres construir um mundo melhor? Começa a amar e obedecer a Deus o melhor que puderes. Certo? Queres fazer a diferença na sociedade? Ama e obedece a Deus. De domingo a domingo. De segunda a segunda. Amém? Nos teus negócios, ama e obedece a Deus. Amém? Nos teus relacionamentos, ama e obedece a Deus. Na tua família, ama e obedece a Deus. E vais construir um mundo melhor à tua volta. Aleluia? Conseguem concordar comigo? assume o compromisso de viver uma vida que declara: eu não consigo controlar tudo o que acontece à minha volta, eu não consigo cuidar de todos, mas há uma coisa que eu posso fazer: eu posso amar a Deus, eu posso obedecer a Deus, e à medida que eu amo e obedeço a Deus, o que flui da minha vida torna-se firme, torna-se autêntico, torna-se consistente e manifesta-se em amor naqueles que estão ao meu redor. Aleluia! E outro aspecto importante que nós encontramos nestes versículos é que nós devemos nos guardar de certos amores que nos tiram o foco do amor ao nosso Deus. Que nos tiram o foco e nos afastam do amor de Deus. Todos sabem que Deus é amor, certo? Quem é que pode dizer comigo: Deus é amor? Deus é amor. Amém? Mas sabe, amor não é Deus. Sim? Amor não é Deus. Deus é amor, mas amor não é Deus. Por outras palavras, Deus não é apenas amor. Deus é mais do que amor. Todos nós sabemos que Deus é soberano, Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso. E Deus é capaz de ser todos estes atributos divinos ao mesmo tempo. Deus é capaz de ser tudo isto ao mesmo tempo, numa perfeita sinfonia, em que nenhum destes atributos substitui o outro, se torna mais relevante que o outro. Deus pode ser todas estas coisas ao mesmo tempo, sem comprometer nenhum dos seus atributos. Lá em Oséias 2, 19 e 20 diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Amém? Em justiça, em juízo, mas também em benignidade e misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Aleluia! Só Deus consegue manter o amor em equilíbrio com todos os seus outros atributos. Para nós isso é muito complicado, certo? Isso é outra conversa. Para nós que somos humanos, não é? Que somos muito limitados na nossa posição humana infinita, onde somos regidos por amores que vêm e vão. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Por amores que agora damos muita importância, e quando estou a falar de amores não estou a falar de pessoas, estou a falar, damos tanta importância às vezes a determinadas coisas que esquecemos, deixamos de lado a família, deixamos de lado aquilo que é mais importante, e depois passado uma semana aquilo já esquecemos, aquele amor, e já gostamos de outra coisa e o nosso foco já está noutras coisas. Mas se nós fizermos do amor o objeto da nossa adoração, estaremos a fazê-lo às custas de perdermos a justiça, de perdermos a santidade, de perdermos a obediência ao nosso Deus. E é por essa razão que nós não adoramos o amor, mas adoramos a Deus. O Deus que é amor, que sempre foi amor, sempre será amor. E ao adorarmos a Deus, obedecemos ao seu mandamento de andarmos em amor. Amém? Sabe, os 10 mandamentos são um bom exemplo. Eles foram-nos dados para nos mostrar como é que nós podemos andar em amor, certo? Como um ato de obediência ao nosso Deus. Se nós amarmos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos, certo? Vá lá, ajudem-me lá, está bem? Vá. Se amarmos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos. Se amarmos a Deus, nós vamos amar o nosso próximo. É ou não é? Se amarmos o nosso próximo, não vamos cometer adultério com o seu cônjuge. É ou não é? Se amarmos o nosso próximo, não vamos cobiçar o carro que ele tem. Então alguns estão a dizer: depende do carro. Se nós amamos o nosso próximo, não vamos mentir. Se amamos o nosso próximo, não o vamos roubar. Se nós amarmos o nosso próximo, não vamos lançar falsos testemunhos contra ele. Certo? Se amarmos o nosso próximo, certamente não o vamos matar. Correto? Certo? O teu amor por Deus vê-se na forma como tu amas os outros. (Risos) E é por esta razão que a maior parte das coisas que a Bíblia refere como sendo comportamento pecaminoso pode muito bem ser definido como uma violação do amor, certo? Muitas pessoas vivem tentando vencer o pecado quando Deus nos convida a nos apaixonarmos por Jesus. A centrarmos o foco do nosso amor. A nos chegarmos mais perto de Deus. A nos chegarmos mais perto de Jesus. A estarmos completamente apaixonados por Jesus. E ao amarmos Jesus e ao sermos amados por Ele, descobrimos que o pecado já não tem o mesmo apelo, já não tem o mesmo chamamento que nós pensávamos que tinha. Porque nós estamos focados e centrados no nosso Deus. Aleluia! Sabe, o pecado só nos parece atraente quando o nosso coração está muito frio em relação ao nosso Deus. Mas quanto mais nós estivermos apaixonados por Jesus, quanto mais nós quisermos obedecer aos seus mandamentos, menos inclinados estaremos para o pecado. Amém? Romanos 13, versículo 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O apóstolo Paulo aqui. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simples, não? O apóstolo Paulo está a deixar as coisas de uma forma tão simples. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Não é? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Não é? Ouviram bem, meus irmãos? O amor não faz mal ao próximo. O amor é o cumprimento da lei. Sabe, se nós seguíssemos todos aqui estes versículos, este que nós acabámos de ler, eu até acho que nós nem precisávamos de polícia, de exército. Sabe porquê? Porque uma pessoa que anda em amor jamais fará mal ao próximo. É ou não é? Agora, a verdade é que nós precisamos dessas forças da lei, certo? Por causa da ausência de amor. Até o príncipe da paz voltar, nós vamos sempre precisar dessas forças da lei. Precisamos dos militares, precisamos da polícia, das forças de segurança, por causa da ausência de amor no mundo. Certo? E o problema, na verdade, está na ausência de amor. A solução será sempre, sempre o amor. Aleluia! E quando nós, como povo de Deus, andarmos em amor, liderarmos em amor, centrarmos a nossa vida no amor, nós poderemos ter a certeza que o mundo à nossa volta, ele será bem melhor. No teu trabalho, terás um mundo bem melhor. Onde tu estás, na tua escola, na tua família, se a tua vida estiver centrada no amor, tu terás um mundo bem melhor. O amor não faz mal aos outros. Agora, como é que nós podemos expressar este amor? Diga lá à pessoa que está ao pé de si. Está quase. Como é que nós podemos expressar este amor? A minha pergunta não é como é que nós sentimos o amor, não é? Porque o amor também, não é? Já o poeta, o escama, é fogo que arde sem se ver, não é? Não é? Dizia já o Luís de Camões que o amor é fogo que arde sem se ver, não é? Mas como é que nós, não é? Como é que nós, a minha pergunta não vai no sentido como é que, o que é que o amor nos faz sentir, porque é difícil muitas vezes nós expressarmos os nossos sentimentos, não é? E ficamos, então, em palavras, nós podemos ficar limitados em tentar expressar a nossa emoção. E depois é bastante difícil nós descrevermos uma experiência ou uma experiência uniforme, igual, porque aquilo que tu sentes vai ser diferente daquilo que eu sinto. É ou não é? Todos nós vamos ter sentimentos e emoções diferentes. A minha pergunta não é sentido, não é no sentido do que o amor nos faz sentir, mas sim como é que nós podemos expressar este amor. Como nós já lemos, olha, o amor manifesta-se no cuidado que nós damos aos outros. Amém? Diga comigo, o amor manifesta-se no cuidado que nós damos aos outros. Posso continuar? Então, como é que este amor se expressa? Olha, este amor pode-se expressar através de uma Santos. Não é? Este amor pode-se expressar através de uma garrafa de água. Não é? Este amor pode-se expressar no facto de nós fazermos umas compras e levarmos lá o nosso irmão. Este amor pode-se expressar a nós ajudarmos o nosso vizinho a mudar um pneu furado. No meu caso, eu posso ajudar, mas é para ligar para o... Mas posso ligar, eu ligo. Não, estou a brincar. Já troquei muitos pneus. Mas aqui há uns tempos já me disseram, o melhor é ligares à assistência, que assim poupas trabalho. O amor expressa-se através do perdão. Expressamos o amor abençoando aqueles que nos amaldiçoaram. Certo? Expressamos o amor partilhando a verdade de uma forma compassiva, não contenciosa. Porque muitas vezes nós temos a verdade, queremos impor a verdade, nós sabemos que é a verdade, mas ao impormos a nossa verdade estragamos tudo. Certo? O amor manifesta-se através da justiça, manifesta-se através da retidão. O amor manifesta-se através da gentileza. O amor manifesta-se através da força. Amém? E tantas vezes temos dificuldade em expressar o nosso amor. Amamos profundamente, queremos ajudar, fazer o nosso melhor. Estamos a ver mesmo que aquela pessoa precisa, não é? Mas na tentativa de o mostrar, acabamos por ferir, por estragar algo que até era bem intencionado. Não porque não amamos, mas porque não sabemos como expressar esse amor de uma forma saudável, de uma forma sensível, de uma forma verdadeira. Aqui há dias eu estava a ver um vídeo do meu neto, que ele fez 8 meses no outro, aqui há dias. Mas ele estava num baloiço lá com os amigos e estava com uma menina e os amigos do meu filho, da minha nora, tem uma menina que é mais velha, já não sei que idade tem, mas é mais velha do que o meu neto Xavier. E ele estava num baloiço, né? Estava num baloiço e estava lá a menina a brincar com ele. E eles estavam, ela ia empurrar, e assim que a menina ia empurrar o baloiço, porque ele estava lá no baloiço, e claro que ela sabe como é que anda no baloiço, e ela queria que ele também, porque gostava do menino, estava toda contente com o menino, não é? Ia empurrar o baloiço. Vieram logo os pais, ouve-se logo os pais, devagar, devagar, devagarinho. Cuidado! É devagarinho. No outro dia estava o Noah ali fora, com a irmã. Eu já não sei, acho que foi a Lorena. Ele gosta tanto da irmã que ele quer expressar o amor. E ele é assim todo vivaço, não é? É todo cheio de força. Todo, não é? E ele quer expressar o amor. E ele ia expressar, eu já não sei se ele ia empurrar o carrinho, se o que é que ele ia fazer. Mas a mãe foi logo, devagarinho, devagarinho, calma. Com delicadeza. Pode expressar esse amor, mas é devagar, é devagar. É devagar, com calma. Com calma. Amam, ele ama a sua irmã, ou ama o seu amiguinho, querem cuidar deles, querem dar o seu melhor, amam, querem interagir. Só que existe um pequeno problema, eles ainda não conseguem expressar, ou não sabem como o amor se deve manifestar, se deve expressar. Sabem o que sentem, certo? Desejam o melhor para a irmã, para o amiguinho, mas ainda não sabem como manifestar e expressar esse amor. Então temos que estar sempre a dizer, devagarinho, seja gentil, diga comigo, seja gentil. Eu gostava de vos mostrar agora aqui um pequenino vídeo, pode ser? Eu sempre quis pôr isto numa mensagem. E chegou o dia. Chegou o dia. Ora, põe outra vez, está bem?
Eu não disse que ia jantar comigo.
Olha, outra vez.
Não tenho fome.
Eu não disse que ia jantar comigo.
Não tenho fome.
Sai daí ou eu rebento essa porta.
Amo. Eu não sei, mas essa não parece ser a melhor maneira de conquistá-la.
Sim, experimente ser um cavalheiro.
Mas ela está a ser tão difícil.
Gentil, gentil.
Ouviram?
Desces para jantar?
Não. Hum?
Suave, gentil.
Davas-me um grande prazer se viesses jantar.
E não se diz, por favor?
Por favor.
Não, obrigada.
Não.
Pronto. Pronto. Eu sempre quis colocar isto numa mensagem. Às vezes, nem sempre, mas ao longo dos anos, costumo passar isto. Isto é um musical, A Bela e o Monstro. E às vezes passo aos miúdos lá na escola, sempre contextualizando. E quando chega a esta parte, eu paro sempre e digo, meninos, gentil. Gentil, suave, ok? É assim que se expressa o amor, não é? Ele estava cheio de força, queria aquilo, não é? Queria mostrar o quanto amava, não é? Mas não sabia expressar esse amor. E esse amor nós temos que mostrar, ser gentil, amém? Diga comigo, ser gentil. Diga à pessoa que está ao pé de si, ser gentil. Eu penso que todos nós, meus irmãos, todos nós, de vez em quando nós precisamos ter presente, bem presente, estas duas palavras. Quando falamos na forma como o amor se expressa, na forma como o amor se manifesta em relação aos outros. Ser gentil. Amém? Ser firme. Ser forte. Pois o teu Deus está contigo. Mas ser gentil também. Ser firme, ser forte, mas ser gentil. Amém? Para a maior parte de nós é mais fácil nós sermos fortes do que sermos gentis. É. A verdade é que a nossa cultura valoriza a força, a nossa cultura promove a dureza e muitas vezes associa à gentileza, à delicadeza, à fraqueza. Estão muito longe da realidade, não é? É verdade que nós precisamos ser força, mas não uma força que domina, não uma força que afasta. Amém? E as Escrituras deixam bem claro que nós servimos um Deus de força, um Deus que é soberano, um Deus santo, um Deus reto, um Deus justo, um Deus misericordioso e um Deus de força. E ouvimos falar tanto sobre a força de Deus e muitas vezes tão pouco acerca da delicadeza, da ternura do nosso Deus, da gentileza do nosso Deus. Já alguma vez paraste para meditar sobre a gentileza de Deus? Na delicadeza como Jesus se aproxima de cada coração? Alguma vez olhamos para a missão da Igreja no mundo como uma expressão da gentileza do nosso Deus? Sabe, nós vivemos num mundo cheio de ódio, num mundo cheio de amargura, em que parece que todos estão zangados com alguém, não é? Parece que se alguém não estiver zangado com alguém, não está bem. Tem que estar sempre, não, então agora com as redes sociais, etc. Há sempre alguém que está zangado com alguém. E nós vamos pegar nessa cultura e muitas vezes trazemos para a nossa vida. Não é? Então como se manifesta a gentileza de Deus? Em Isaías nós temos um pequeno vislumbre de como Deus opera. Há em Isaías 40, versículo 10 e 11. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor Ele cuida do seu rebanho. Aleluia. Com o braço junto aos cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Aqui nós vemos a força e a gentileza de Deus. Aleluia. Vemos também a gentileza na natureza pastoral de Jesus. Lá em Mateus 11, 28, todos nós conhecemos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Nesta manhã eu desafio cada um de nós, como povo de Deus, como igreja, para nós nos focarmos na natureza terna e gentil do nosso Deus. Para que o possamos fazer com força, com intencionalidade. E quando as pessoas começarem a discutir por causa das eleições municipais que vêm aí, está quase a chegar, não é? Considera a gentileza de Deus. Amém? Quando começarem a falar mal do governo e a falar mal disto e daquilo, meu irmão, podes falar, mas considera a gentileza de Deus. Aleluia, a gentileza de Jesus. Quando a sociedade entra nessas guerras culturais, com estas causas culturais, disto e daquilo, considera a gentileza de Jesus. Aleluia. Quando vem este calor insuportável, não é? Em que ficamos todos muito irritados. Não é? Qualquer coisinha vai uma faísca que nos deixa, que ninguém nos pode dizer nada. Considera a gentileza de Jesus. Aleluia. Quando o teu clube é prejudicado, considera. Podes reclamar, reclama. Mas com delicadeza. Vá lá. Está bem? Com gentileza. Quando a saúde, quando isto, quando aquilo. Tudo bem, podes dizer o que tu pensas, mas com delicadeza. Aleluia. A gentileza não é uma fraqueza. É, na verdade, uma forma de força mais elevada. Meu irmão, ser gentil não é ser banana. Vou dizer outra vez. Ser gentil não é ser um banana. Os irmãos sabem o que é ser um banana? Pois. Ser gentil não. Ser gentil não é ceder à cultura dominante ou deixar-se moldar por ela. A verdadeira gentileza nasce de uma rendição à vontade de Deus. Aleluia. É o fruto de um coração forte. É o fruto de um coração que foi curado. Aleluia. É o fruto de um coração obediente. Gentileza não é ir com a maré, é nadar contra a maré. Não é algo passivo, mas é força controlada. Aleluia. E a Bíblia está cheia de referências que nos convidam a deixar o amor de Deus expressar-se através da gentileza, através da delicadeza. Amém? E para terminar, eu gostaria de deixar que as Escrituras falassem por si. Pode ser? Efésios 4, 2 diz assim. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Posso continuar? Filipenses 2, 1 e 2. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aleluia. Posso continuar? Filipenses 4, 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aleluia. Colossenses 3, 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aleluia. 1 Timóteo 6, 11. A versão, o livro. Mas tu, que és homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, o caminho de Deus, a vida de fé, o amor cristão. Aprenda a ser perseverante e bondoso. 1 de Pedro 15, de 16. Mas deixem Cristo ser o Senhor exclusivo nos vossos corações. E se alguém vos perguntar a razão da vossa esperança, estejam sempre preparados para responder. O que é que diz lá? Responder como? Ah, está ali. Responder com delicadeza e respeito. Tenham uma boa consciência e se os homens falarem mal de vocês, virão eles próprios a ficarem envergonhados por vos terem acusado falsamente ao verificarem a vossa boa conduta em Cristo. Responder com delicadeza e respeito. Aleluia. Isto muda tudo. Se nós como igreja vivermos este verso, tornar-nos-íamos uma fundação que alcança pessoas cujos corações estão frios para o Evangelho, por causa do testemunho da Igreja. Este versículo muda tudo. Sabe, nós podemos ter conversas em que os pontos de vista são bem diferentes, não é? Podemos estar do norte ao sul, é totalmente diferente. Mas nós podemos ter essa conversa sem contenda. Às vezes não é fácil, não é? Meu irmão, defenda a verdade. Mas não esmagues os outros quando estás a defender a verdade. Não comprometas os teus valores, não comprometas a tua missão, não comprometas o teu testemunho. Mas precisamos compreender que há pessoas que, na sua caminhada de fé, vão a um ritmo diferente do nosso. Não é? Ainda não chegaram lá. Irão lá chegar. Mas vão num ritmo diferente. Ok? E o facto de irem mais devagar não quer dizer que não vão lá chegar ao fim. Vão lá chegar, mas vão chegar a um ritmo diferente. Amém? Podem não saber o que nós já sabemos, podem não ter a revelação que nós já temos. Com delicadeza e respeito. E nós devemos viver de tal forma, não é? Como diz lá, tenham uma boa consciência, e se os homens falarem mal de vocês, virão eles próprios a ficarem envergonhados por vos terem acusado falsamente ao verificarem a vossa boa conduta em Cristo. Vivemos de tal forma que mesmo quando os nossos inimigos se apercebem do absurdo do seu ataque ao nosso caráter, certo? Vivemos de tal forma que mesmo aqueles que se opõem à nossa fé dirão, eu posso não concordar com eles, posso não perceber como é que a forma como eles creem, mas eu não posso negar o facto de que há algo diferente neles. Certo? E a mensagem que nós encontramos aqui em 2 de João, meus irmãos, ela permanece real para nós nos nossos dias. É uma mensagem real para cada um de nós. E esta mensagem relembra-nos que a bondade, a gentileza, a delicadeza, a fé, a santidade não competem entre si, mas atuam em harmonia. Cada uma no seu lugar, cada uma é indispensável, sem que nenhuma se sobreponha às outras. E pela graça de Deus nesta manhã, eu desejo declarar que cada um de nós é chamado a viver uma vida marcada pela bondade. Vivemos uma vida marcada pela fidelidade, marcada pela santidade, marcada pela retidão, pela justiça e, acima de tudo, sendo gentis uns para com os outros. Amém? Num mundo que está obcecado por likes, não é? Por partilhas, se há alguém que verdadeiramente cuida. Amém? Com delicadeza e com gentileza. A expressão mais autêntica da Igreja revela-se no amor que nós temos uns pelos outros. E esse amor deve ser tão profundo, tão verdadeiro, que transborda e que salpica e que vai atingir aqueles que estão à nossa volta. Amém? E todos vão beneficiar deste povo que vive apaixonado por Jesus e que vive comprometido a viver e a andar em amor. Amém? Amém. Deus te abençoe.